No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Ciência e tecnologia.
Quais são os riscos à saúde para os moradores da região atingida pelo rompimento da barragem de rejeitos em Mariana? Como desastre ambiental prejudica os crenaques indígenas que vivem às margens do Rio Doce? Estudos selecionados por um edital do Greenpeace vão fazer o diagnóstico dos impactos sociais provocados pelo rompimento da barragem em novembro do ano passado. Um projeto da Faculdade de Direito da UFMG foi um dos escolhidos. As informações com a repórter Daisy Paiva.
Mais que um meio de sobrevivência que fornece água e peixe, o Rio Doce é um símbolo sagrado para os Krenaks. Faz parte da religião das famílias indígenas que habitam as margens do rio, no município mineiro de Resplendor. É por isso que o derramamento de lama por toda a extensão do curso da água afeta não apenas a inserção dos indígenas no entorno do rio, mas atinge em cheio o patrimônio imaterial dessa população. Avaliar esses impactos e buscar formas de reparação é a proposta de pesquisadores que integram a Clínica de Direitos Humanos da Faculdade de Direito da UFMG. A primeira ação vai ser a análise diagnóstica nas comunidades, conforme prevê o edital do Greenpeace, com pesquisas do contexto histórico da vida dos indígenas às margens do Rio Doce, documentos fotográficos e cartilhas. Após a avaliação para saber o quanto o desastre ambiental inviabilizou as condições de vida dos Krenaks, como os costumes, relação com a água e com a terra e forma de plantar da comunidade, a professora Camila Nicásio afirma que a equipe vai elaborar um plano de reparação do patrimônio imaterial dos Krenaks em diálogo com o Ministério Público. A pesquisadora reitera que, por mais que o dano material seja imenso, o diagnóstico dos impactos e a reparação do que se perdeu de imaterial não devem ser relevados.
Não é a relação que eles têm com terra, rio, natureza, que fica, sem dúvida, né, traumatizado com o advento da tragédia que poderia ser evitada. Eles não estão querendo só dinheiro. Eles não estão nem querendo, inclusive, dinheiro. A gente não fala de uma reparação nesses termos. Às vezes as pessoas tendem a dizer, ah, é uma questão indígena, isso está tão longe da gente. Não é assim que funciona. Quando a gente abraça a defesa da efetivação de direitos, a gente não pode fazer esse tipo de, acho que, de discriminação mesmo, né? A gente tem que falar a coisa como um todo e sobretudo, se concentrar ali onde há mais violação. E esse caso é muito triste.
Na categoria Impacto Social, um dos projetos selecionados pelo edital tem como objeto de pesquisa os riscos à saúde dos moradores da região atingida pela lama. Coordenado pela médica especializada em patologia clínica e microbiologia, Evangelina Vormitag, a proposta é levar informações sobre quais são as principais queixas e ocorrências em saúde da população, com questionários que vão ser aplicados aos moradores e profissionais da saúde. Ao final do prazo previsto pelo edital e com a conclusão da pesquisa, a equipe vai fazer um plano de ação contra as principais ocorrências em saúde. A doutora Evangelina Vormitag afirma que a análise da saúde das pessoas afetadas pelo rompimento da barragem após os 6 meses do desastre pode apontar para novos sintomas e acometimentos que devem ser monitorados a médio e longo prazo.
Então nós estamos justamente numa fase agora de avaliação que será 6 meses após o desastre, o que é muito interessante. Até porque as condições de saúde ou dos acometimentos em saúde que ocorreram logo após o desastre não serão provavelmente o acometimento que hoje existe nessa população. Exposição ao contaminante, ela é uma exposição mais crônica agora. Não é como no início, uma exposição aguda, rápida, que você tem sintomas imediatos e alguns. Agora não, a exposição é crônica e isso pode envolver a evolução de outras doenças ou outros acometimentos em saúde.
Além desses dois projetos de diagnóstico social, um terceiro projeto é o coordenado por Flavian Boss, em parceria com o Grupo de Pesquisa em Populações Pesqueiras e Desenvolvimento no Espírito Santo, na Universidade Federal do Estado. Os outros 3 projetos de estudos selecionados pelo edital do Greenpeace são voltados às questões ambientais. As propostas vão ser desenvolvidas no prazo de 6 meses e vão receber até R$70 mil. Os recursos foram angariados em apresentações beneficentes do SOU Minas Gerais, em parceria com o coletivo Rio de Gente, e são operacionalizados pelo Greenpeace Brasil. Repórter Daisy Paiva.
Agora vamos de serviço.
Inscrição de trabalhos. Tome nota.
7º Congresso Internacional de Psicopatologia Fundamental e 13º Congresso Brasileiro de Psicopatologia Fundamental estão marcados para setembro em João Pessoa, na Paraíba. A questão da qualidade no método clínico é o tema dos eventos. Submissão de trabalhos somente até a próxima terça, dia 31 de maio. Mais informações em www.psicopatologiafundamental.org. Segunda edição do Congresso de Inovação em Metodologias do Ensino Superior recebe inscrições de oficinas também até a próxima terça. O tema central é o estudante como agente de mudanças em comunidade. O evento vai ser realizado entre os dias 14 e 16 de outubro na Universidade Federal de Minas Gerais. Informações em www.fmg.br/gis/congresso. E vamos à última dica de hoje. Jornada de Estudos em Educação Musical recebe trabalhos até este domingo. Tema do evento é Diálogos entre Educação e Educação Musical. Jornada vai acontecer entre os dias 22 e 24 de setembro em São Carlos, no interior paulista. Informações em www.jeem.mus.br.
Por dentro da UFMG.
Termina na próxima segunda, dia 30, o prazo para que estudantes de graduação organizados em coletivos, grupos de estudos, observatórios, projetos e programas da UFMG se candidatem a edital da federal que vai financiar propostas de atividades de ações afirmativas. Segundo a chamada, são consideradas ações afirmativas aquelas orientadas para o combate à desigualdade e enfrentamento de discriminações como racismo, machismo e homofobia. As propostas inscritas devem ser desenvolvidas no âmbito da UFMG, como atividades acadêmicas, tais como conferências, debates, fóruns, palestras e campanhas de difusão cultural. Ao todo, serão selecionados 10 projetos que vão receber aporte de até R$ 2.000. Informações pelo e-mail sadm@prae.ufmg.br. Outra chamada da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da UFMG, que recebe inscrições somente até a próxima segunda, dia 30, é a que apoia projetos acadêmicos de estudantes. São financiáveis pelo edital Produção Técnica, Produção Artística e Cultural, articulados a pesquisas realizadas na UFMG em qualquer área do conhecimento. Ao todo, vão ser contemplados 10 projetos que vão receber até R$ 2.000. O dinheiro deve ser usado para fins como pagamentos de passagens para convidados externos e aluguel de equipamentos. Informações: sadm@prae.ufmg.br. E toda sexta, antes de encerrarmos a edição, tem dica de livro.
Editoras Universitárias. Lançamentos.
Editora da Universidade de Caxias do Sul lança A Moral e o Direito em Kant, Ensaios Analíticos, de Jean-Christophe Merle e Alexandre Traversoni Gomes Civissoni. Autores discutem concepção de direito a partir da teoria ética do filósofo. O preço é R$ 58,00. Saiba mais em www.ucs.br. Bioética Cotidiana é um dos lançamentos da editora da Universidade de Brasília, de Giovanni Berlinger. O livro estabelece uma ponte entre bioética e temas relacionados ao corpo humano, às tecnologias e à política. O preço é R$ 55,00. Informações em www.editora.unb.br. Vamos ao último lançamento de hoje. É o livro Conceitos Essenciais da Sociologia, da editora da Universidade Estadual Paulista. Escrito por Anthony Giddens e Philip Sutton, a obra é uma espécie de manual contemporâneo da sociologia, apresentando 67 conceitos essenciais. O preço é R$ 68,00. Saiba mais em editoraunesp.com.br.
Hoje, excepcionalmente em função do feriado, não teremos a coluna PNE, o Desafio da Década para a Educação, que vai ser veiculada na segunda-feira, com o início da Semana de Ação Mundial, iniciativa que visa envolver a sociedade civil e pressionar governos em prol do direito à educação, e que neste ano se conecta ao Plano Nacional de Educação ao discutir o financiamento para o setor. Termina aqui esta edição do UFMG Notícias, a apresentação de Gustavo Cunha, a coordenação de Paulo Alquimim, trabalhos técnicos de Thiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto. Continue ligado em 104,5 FM ou www.ufmg.br/rádio. Também siga a gente nas redes sociais, facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. Ótimo dia para você, ótimo fim de semana, até segunda-feira.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.